desconfinamento e em que é um setor que está, que tem obrigações públicas e recebe dinheiro público, seja através do PART ou de outros mecanismos, também do layoff, para exercer a sua atividade, como é que o Governo, neste momento, vai olhar para estas situações de empresas que têm layoff, que claramente não deveriam estar ainda neste momento com layoff e que não estão a prestar um serviço público que é absolutamente essencial às populações?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Sistematicamente, o PCP tem chamado a atenção para o problema do layoff nas empresas de transportes públicos, em que as populações sofrem com a falta de transportes, enquanto os trabalhadores dos transportes estão em layoff com os salários cortados. Sistematicamente temos alertado para esta situação, sistematicamente o Governo ignora os alertas e permite que se mantenha tudo na mesma. É o desrespeito pelas regras e recomendações da DGS com a sobrelotação e as condições insuportáveis dos transportes, é o desprezo pelos utentes e pelas populações de quem continua impunemente a cortar serviços e a deixar ao abandono quem mais precisa de transporte público, e isto no exato momento em que é ainda mais necessário aumentar a oferta. E enquanto isso, os milhares de trabalhadores das empresas de transportes, que fazem mais falta do que nunca, continuam fora de serviço com os salários e direitos cortados. Senhora Ministra, isto é um escândalo que não pode continuar. Não é verdade o que diz o Primeiro-Ministro, que os problemas de sobrelotação se resumem ao comboio das 6h36 da linha de Sintra. Antes fosse. Não é aceitável que os grupos privados, que no essencial controlam o transporte rodoviário de passageiros, Grupo Transdev, Grupo Arriva, Grupo Barraqueiro, anunciem tranquilamente que continuarão a aproveitar o regime de layoff. As pessoas precisam de transportes, os trabalhadores precisam de regressar ao serviço e não podemos pagar a empresas privadas para manterem autocarros parados. Senhora Ministra, nem estamos aqui a falar das irregularidades, dos abusos, das ilegalidades que se verificam com o regime de layoff simplificado a ser usado como arma de ataque aos direitos. Falamos da simples aplicação deste regime a demonstrar claramente que o crime compensa porque o crime está na lei. A Senhora Ministra pode continuar a repetir à exaustão que isto é tudo um esforço conjunto, que todos estão mobilizados, que todos juntos em diálogo e na luta comum e de mãos dadas e por aí fora. Mas isto não vai apagar a responsabilidade do Governo em permitir que este escândalo continue a acontecer. Estamos perante uma situação urgente que exige uma resposta urgente. E é isso que nos dizem as populações e os trabalhadores em jornadas de luta de norte a sul do país. Há layoff a mais e trabalhadores a menos. E transportes a menos. Vai ou não o Governo agir e pôr cobro a esta situação, Sra. Ministra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder a Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e Solidariedade. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, procurando tentar responder a todos os Srs. Deputados, terminando ainda com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que não tinha acabado de responder, eu penso que há aqui um equívoco quanto aos números. O Sr. Deputado refere que só 60% das empresas, dos trabalhadores é que foram abrangidos relativamente aos processos que foram apresentados. Ora, não é verdade. O que aconteceu foi que as empresas, as próprias empresas, quando apresentaram os seus pedidos, não apresentaram os pedidos de layoff relativamente ao universo total dos seus trabalhadores. Portanto, quando falamos no 1.300.000 de trabalhadores abrangidos em geral pelos pedidos de layoff, é o universo total dos trabalhadores dessas empresas. As empresas, quando apresentaram os pedidos de layoff, em média, para termos noção, em média, apresentaram pedidos abrangendo cerca de 60% dos seus trabalhadores. Por isso, os números que temos é exatamente em relação aos pedidos e aos processos apresentados pelas empresas. Aquilo que nós fizemos foi avaliar e decidir em função dos pedidos das empresas. Há um equívoco, penso, de percepção sobre este número, mas posso lhe garantir que é isto que está a acontecer. Em relação aos pedidos que foram apresentados, houve pagamento de 93% dos pedidos apresentados que eram os que estavam válidos e, portanto, não, esses 60% não têm nada a ver com o número de trabalhadores que constavam dos pedidos, pelo contrário, é o universo global do mapa dos trabalhadores. Senhora deputada Inês Sousa Real, a questão da preocupação com os jovens, e temos programas especiais dedicados aos jovens, nomeadamente aos jovens que ficaram desempregados. Portanto, aqui nós temos um grande reforço no âmbito de programas de apoio à contratação de jovens, especialmente dedicados e focados, e também à reconversão e qualificação, nomeadamente em áreas estratégicas, nomeadamente áreas da economia verde, do digital e do setor social. Nós prevemos, com estes programas ativar.pt, a previsão é abranger cerca de 90 mil pessoas em termos globais, mas com um grande foco para populações especialmente dirigidas concretamente para os jovens. Também consta do Programa de Estabilização Económica e Social a criação de uma medida extraordinária dedicada aos trabalhadores informais, aos trabalhadores independentes e aos trabalhadores sem proteção social, exatamente para procurar responder às situações que ainda estejam a descoberto para conseguir responder a todos, com esta previsão de um apoio de um IAS mensal prorrogável até dezembro, tendo como contrapartida a vinculação do trabalhador ao sistema de segurança social. Se há coisa que também penso que ficou evidente durante este momento, foi a importância das pessoas fazerem parte de um sistema inclusivo de proteção social, porque no momento em que é preciso responder, foi o sistema de proteção social que respondeu a todos. E, portanto, mesmo esta necessidade de irmos criando medidas é para garantir que o sistema de proteção social, que foi o que funcionou, consegue responder a todos. Mas com esta grande preocupação de cada vez mais não olharmos para o sistema de proteção social como um custo numa folha de Excel, pelo contrário, é de facto um sistema de proteção coletiva, mas todos temos que fazer parte. E essa é a grande preocupação que também temos com esta medida. Também aproveitava para partilhar com a senhora deputada o programa que prevemos aqui, que é o programa Radar Social, que consta do Programa de Estabilização Económica e Social, que é um programa para sinalização e acompanhamento domiciliário de pessoas vulneráveis, concretamente pessoas idosas, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica, precisamente com esta preocupação de termos um programa nacional que prevê a contratação de 3 mil jovens qualificados em todo o território nacional para fazer este programa, implementação deste programa a nível nacional. Penso que pode ser um programa estruturante do ponto de vista de acompanhamento das populações que mais precisam de acompanhamento individualizado e personalizado do ponto de vista social. Senhor deputado José Luís Ferreira, a preocupação dos apoios serem direcionados a quem mais precisa, às empresas que mais precisam. Vivemos dois momentos claramente, diria eu, um momento de emergência em que era preciso, num momento em que estava a dizer às empresas que não podiam ter atividade económica e tinham que suspender a sua atividade, era preciso ter um mecanismo que mantivesse e que fosse um instrumento para a manutenção dos postos de trabalho, um instrumento de banda larga, e foi esse o objetivo, que chegasse mais rapidamente às empresas para suster números e crescimento do desemprego. Foi isso que fizemos com o layoff simplificado. Foi uma medida, e tem sido uma medida eficaz do ponto de vista da manutenção dos postos de trabalho. Claramente estamos noutro momento e também percebemos que foi um instrumento que exigiu o esforço de todos, foi um esforço partilhado de todos, dos trabalhadores, também da Segurança Social, também do Orçamento de Estado e, concretamente, também das empresas. E neste momento que vivemos, que é um momento de estabilização diferente, estamos a redirecionar os apoios para apoio à atividade das empresas e já não à suspensão. E, portanto, aqui, quer no apoio da retoma progressiva, aqui a preocupação grande de diferenciar e direcionar em função também das empresas que tenham quebras da faturação e diferenciar os apoios em função do nível de quebra de faturação, por um lado, e por outro lado também diferenciar as isenções, nomeadamente de contribuições sociais, em função da dimensão da empresa e em função da necessidade, e em dois momentos para que haja uma recuperação, uma retoma também dos rendimentos dos trabalhadores, garantindo que isso acontece neste novo instrumento. Em relação ao reforço dos meios da ACT, penso que já referi. Também posso dizer as ações que foram desenvolvidas especificamente direcionadas ao layoff simplificado, 2.400 ações inspectivas direcionadas a empresas que receberam apoios no âmbito do layoff simplificado, dirigidas exatamente para identificar as situações, e com a adoção de 1.350 procedimentos inspectivos nestas empresas. Em relação, Sr. Deputado João Almeida, em relação à questão da taxa de cobertura do subsídio de desemprego, eu relembro que a taxa de cobertura do subsídio de desemprego em 2015 era de 46%, neste momento está em 50,5%. Claramente aqui a nossa preocupação é, por um lado, que, e as nossas medidas têm sido muito assim assumindo a preocupação de manutenção do emprego e também de garantia de termos medidas que respondem mesmo a quem está a descoberto de algumas das prestações sociais. Relembro que o que fizemos foi prorrogar automaticamente todas as prestações sociais mínimas, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e RSI. Estas prorrogações automáticas, neste momento, já abrangeram 40 mil pessoas. Prorrogação automática, sem verificação da manutenção dos requisitos. Também fizemos a redução do prazo de garantia do subsídio social de desemprego para metade. Como sabemos, isso foi implementado. O que estamos a fazer é criar a medida excepcional extraordinária para os trabalhadores independentes, informais e sem proteção, para conseguir chegar às situações que não estão a coberto destas prestações que já foram criadas. Senhor deputado André Ventura, quanto à questão que falou, quanto à relação com a ordem dos contabilistas certificados, temos tido um permanente diálogo e tem sido, aliás, muito produtivo, porque temos trabalhado em conjunto para ajuda mútua no sentido de implementar as medidas da melhor forma, e acho que tem corrido bastante bem. Aliás, aproveito para dizer que isto foi um momento para o qual ninguém estava preparado. Claramente não havia um sistema preparado com estas medidas extraordinárias que tiveram sido criadas, sob pena de não haver proteção para estas situações, mas também por parte de todos, já há pouco falei na questão da segurança social direta, mesmo para os contabilistas também, a verdade é que tiveram que se confrontar com a necessidade de apresentar milhares de pedidos num tempo recorde para o qual ninguém estava preparado, e portanto isto tem sido momentos de aprendizagem permanente entre todos para fazermos o melhor possível, e acho que tem corrido bem desse ponto de vista. Aliás, estamos com a ordem dos contabilistas certificados a preparar neste momento até as próximas medidas para o fazermos da forma mais eficaz e que cheguem às pessoas da forma mais simples possível. Em relação à questão dos testes, mesmo a Sra. Ministra da Saúde já esclareceu, penso que até já foi colocada essa questão à Sra. Ministra da Saúde, que já esclareceu que nunca esteve em causa a validade dos testes que realizámos no programa preventivo de testes a lares e a creches, e portanto não há qualquer questão sobre esse assunto. Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, a preocupação com o mercado de trabalho jovem é comum, acho que é uma preocupação nacional de todos nós. Por isso, o grande direcionamento destas políticas de apoio à contratação e ao emprego, neste momento, muito focadas nos jovens, com programas muito especiais dedicados aos jovens no âmbito do Ativar.pt, mas eu acho que esta tem que ser, de facto, uma mobilização nacional em torno desta prioridade, tem que ser, de facto, um país que valoriza os jovens no mercado de trabalho. E quando digo isto, significa também a capacidade das empresas valorizarem os jovens como um ativo fundamental no mercado de trabalho e o combate, e agora ligo aqui à Sra. Deputada Vera Prata, e o combate à precariedade, que tem que ser uma das nossas capacidades de implementação de todos. Sabemos que os números da precariedade diminuíram nos últimos anos, passámos de 22% para 20% e agora mais recentemente em 19%, mas também sabemos que resultado da situação atípica que vivemos. Mas, claramente, esse tem que ser uma das nossas permanentes combates e lutas, e por isso, nomeadamente nestes novos instrumentos, no novo instrumento que ontem foi aprovado, no instrumento de apoio extraordinário, incentivo extraordinário à retoma dos dois salários mínimos de apoio para a manutenção dos postos de trabalho, incluímos como condição a manutenção do nível de emprego das empresas durante a aplicação do mecanismo, portanto, durante os próximos 6 meses. No layoff simplificado tínhamos proibido os despedimentos.
Senhora Ministra, chama a atenção para o tempo.
Muito bem. Eu termino depois na intervenção final.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Senhoras e Srs. Deputados, não há mais perguntas. Entramos agora na fase de intervenções. Primeira intervenção, o Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Diana Ferreira, eu vou-lhe dizer o que é cómico, se não seria cómico, se não fosse trágico. É ver aqui o Governo do Partido Socialista ser interpelado pelo Partido Comunista sobre os salários dos portugueses, porque o PS, nos últimos 25 anos, governou 18. E conseguiu a proeza inacreditável de termos hoje salários que, em termos reais, são pouco diferentes do que eram no princípio do século. Já o Partido Comunista vem defender a melhoria de salários quando, em pleno século XXI, defende uma ideologia que só espalhou miséria e opressão